Gravando.
Estamos a gravar.
Eu tava vendo um conversando com o Pedro aqui antes. Aí moral da história, né? Pedro tava falando aqui sobre os dorama favorito dele, pô. Que Pedro. Uai. Pedro tem uma mania de ficar inventando as coisas, né? Mas a gente sabe que ele não assiste nada. Ele só inventa o que gosta. Pedro tava falando aqui sobre. Como é? O pousando. Como é? Pousando no amor.
É o quê?
Pousando no amor, pô.
Pousando.
É. Pousando no amor, pô. Aí. Eu queria. Como é? Leia a sinopse pra Juninho.
Pra
Juninho ver se ele assistiria ou não. Beleza, Juninho?
Ok.
Vamos lá. É isso aqui mesmo? Só ver se é o certo. Vamos lá. Pousando no amor. Sinopse. Aí. Em Pousando no amor, uma jovem herdeira sul-coreana decide fazer um passeio de parapente para testar os novos produtos esportivos da empresa de sua família. Mas durante o percurso, ela acaba presa em um tornado e é jogada para fora da fronteira da Coreia do Sul, caindo em solo norte-coreano. Já no chão, ela acaba conhecendo o jovem general do exército que decide ajudá-la a se esconder. Durante esse período juntos, os dois acabam criando uma forte conexão. E aí, Juninho? De 1 a 10. Quanto, não, de 1 a 5, sendo 1 não e sendo 5 muito, assistiria. O quanto você assistiria essa série aqui?
Rapaz, sinceramente, eu nem de dorama eu gosto, né? Só pra início de conversa.
Acho que é
só
isso, pô.
Conversa. Meu irmão,
a gente tá aqui brincando aqui, pô, fazendo a introdução do programa. Você vem aqui atacando o dorama, velho.
Eu não tenho nada a ver com quem assiste dorama, só que é longe de mim, essa que é a verdade, né? Dorama é uma merda, pô. Na moral, é ruim demais, pô. Dorama é lixo, não? Lixo. Não, mas é sério, pô. Aqui a turma quer ser mexicana, mas só que eles são coreanos, né?
Isso é óbvio, né,
Juninho? Novelas mexicanas da Coreia do Sul, pô. E, meu irmão, que sinopse merda essa aí, pô.
A mulher. Você não gostou, não, Juninho?
A mulher vai testar um equipamentos aí da família dela, né? Parapente, é. Parapeito, sei lá, enfim.
É, parapente.
Aí, antes dela cruzar a linha, a turma já ia fulminar ela, pô. Não tem isso, não, pô.
Tipo isso mesmo.
Antes dela pousar, já te fulmina aqui. Até isso não, velho. Ali é ódio puro.
Ai, Deus do céu. A notícia ia ser tipo, senhor, tínhamos... Há 2 minutos atrás, tínhamos um objeto não identificado voando aqui, né? E o que aconteceu? Rapaz...
Foi abatido.
E agora o que é que tem? Uma nuvem de sangue no ar, porque eu explodi.
Ai, Deus do céu. Aí tem outro. Como é o nome do outro, Pedro? Que é o contrário desse? Qual é? Do cara
Snowdrop.
Snowdrop, isso mesmo. Vamos agora ler outro, Juninho. Aí você precisa de outro. Deixa eu ver aqui. Snowdrop. Dorama.
Bronca.
Vamos lá. Sinopse. Você vai ver agora a sinopse. Mas agora tem que falar. Certo, pô.
Eu tenho que fingir, né? Tá bom, vou fingir.
Você tem que fingir que gosta.
Ah, ok.
Esse aqui, depois, ó. Não precisa fingir que gosta, mas você tem que falar com o coração que você assistiria de 1 a 5. Então, vamos lá. O Pousando no Amor, de 1 a 5. Pronto, agora vamos para o Snowdrop, né? Que é gota de neve aqui, né? O floquinho de neve.
É, floco de neve.
Vamos lá. Sinopse.
Aham.
Vamos lá, né? Protagonizado por Kim Sin-hon, do grupo de K-pop Blackpink.
Oxe, não,
é
amigo, já
tudo engraçado.
Zero.
É Kim Ji-soo, ó.
Kim Ji-soo, né? Kim Ji-soo.
Demônio. Fala pelo menos o nome certo da atriz.
Pronto, vamos lá. É protagonizado pela menina do Blackpink. Snowdrop é um drama romântico sobre o amor entre dois jovens de origem diferente. Aí vamos pra sinopse. Um dia...
Sem rir.
Um dia, o carinha aqui, o nome dele aqui, aparece todo ensanguentado em um vestiário feminino e é encontrado por outro carinha aqui, que é esse Young-hoo. Aí... Lá no banheiro aí. Mesmo apavorada com a situação, essa Young-hoo decide ajudar ele. E ajudar ele a se esconder. Ela então começa a pesquisar sobre o passado dele e descobre que, na verdade, ele é um soldado inimigo. Tá ligado? Aí, eventualmente, ela descobre que ele é, na verdade, um agente norte-coreano infiltrado em seu país, tentando desvendar segredos do Estado. Mesmo vindos de contextos políticos opostos, o amor entre os dois se conecta de uma maneira que jamais esperavam. E eles se permitem viver esse romance proibido, mesmo correndo risco de vida. E aí, Juninho, o que, é que você achou da sinopse?
É pra falar agora?
Não, amanhã eu vou
falar. Ok.
Acabou a sinopse.
Peraí, primeiro a mulher encontrou esse cara num vestiário feminino.
Foi.
É.
Que lugar, né, velho? Pra se encontrar uma pessoa, né? Aí ela pega e do nada vai querer ajudar ele. Porque esse cara, pra mim, logo de início, ele seria um estuprador, né?
Não, mas ele tava ferido, pô, no lá, desmaiado. Quando ela encontra ele.
Ah, ele tava desmaiado. Aí do
nada. É, todo machucado.
Subentende que esse cara levou um cacete de alguém aí, né?
Por aí,
né? O cara tá num vestiário feminino, caçamba. Sei lá, vai pro hospital, cara. Pro vestiário feminino.
Ô, Juninho, mas tu percebeu que, tipo, é a mesma história do outro, só que é o contrário?
Não, sim. Percebi perfeitamente. O primeiro foi uma menina que foi pra Coreia do Norte, que caiu de paraquedas lá, que não sofreu nenhum dano, né? Ninguém viu ela caindo.
Ela foi tornozelo.
E o outro foi que, provavelmente, ele foi correr aí fugir da Coreia do Norte pra Coreia do Sul, levou bala dos caras, e tá lascado, né? Aí a turma quis colocar essa introdução aí. Esse cara aí, pô, ia virar suco, pô, lá na fronteira ali. Tá aí,
mas sabemos aqui que o objetivo é o amor, né? De 1 a 5, Juninho. Quanto tu assistiria essa série?
Rapaz, sinceramente, eu acho que 0.
Mas tem que ser de 1 a 5, pô. Vai ser 0.
Ah, 1.
Um, né? Um, pronto. Aí, ó.
Com certeza,
bom, tá bom, gente. Tá bom, pô. Já dá pra assistir.
Primeiro, só pelo grandíssimo fato de ser de uma menina aí, da Blackpink, né?
É, banda. Da banda
não, é grupo, né? Grupo.
É grupo. Blackpink.
Merda da cebola, bicho.
Blackpink é um quarteto, né?
É um quarteto.
Aí, ó. Vamos lá, Juninho, ó. É um quarteto formado por Jenny, Lisa, Rosé e... Jisoo.
Não, é não. É não. O nome dela não é esse, não. Tenho certeza que
não. Não, são o nome artístico dela, né, pô?
Ah,
essa Jisoo é a que participa dessa série aí. Ela é a principal.
Ela deve ser uma ótima atriz, né?
Não, assim, ó, segundo o Pedro, ela ganhou o Oscar coreano.
Não, ela não, a de advogada extraordinária.
Ela não.
Eu não disse isso, não.
Peraí, pô.
Não, foi. É isso mesmo.
Tem um Oscar coreano, né? Não é mentira, né?
Não, algo que tá dizendo que é o Oscar, é uma premiação.
Premiações.
Que temos de lá.
E só são para pessoas só de lá, né?
É, para ser de lá.
É igual, Pedro. Como é que vai diferenciar isso aí, pô? Todo mundo é igual.
Isso é xenofobia, Juninho.
Não, só tô dizendo que todo mundo é igual, só isso.
Xenofóbico maldito.
Não, eu só tô dizendo que todo mundo lá é igual. Todo mundo lá é igual. Olha, ai, esse aqui é Kim Yun-sun. Esse aqui é Jun Yun-sun. É tudo a mesma coisa, pô. Não muda.
Mas o Juninho, ó. Aqui, ó. Aí, o Blackpink. Qual é a música que tu mais gosta? A Dum 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 Dum? A Baiaia? Ou aquela... É, como é? Cara, não, o nome da música é esse mesmo.
É mentira, né?
Tá certo, Pedro, o nome da música mesmo?
Se vira, eu não vou corrigir, não.
Não, mas é isso aí mesmo.
Peraí, Pedro, se tu disser pra mim que tu escuta isso aí, pô, na moral, pô.
Dum, não, mas, dum, não, mas dum, sério, dum, sério, falando sério, falando sério. Ah, qual música do Blackpink, Juninho, você prefere? A Dum-Dum-Dum-Dum, ou a Bumbaya, ou a Shutdown, que são músicas assim, que bombaram aí, né, no sucesso da Coreia.
Pô, bombaram só se for na vida dele, né? E na minha, meu amigo, eu não sei nem quem são essas meninas aí. Nunca vi, pô, uma foto delas, não. Nunca. Na moral mesmo.
Não, pô.
Primeiro que assim... se eu visse uma foto de Blackpink e, tipo, qual, tem alguma outra K-pop coreano, Pedro? Que seja de meninas?
Tipo, é o que mais tem, né?
Enfim. É o que mais tem. Tem Blackpink e, sei lá, White House.
Tem Twice, tem o Red Velvet, tem o G-Idol, tem o...
Pronto.
Pronto,
é a mesma coisa, pô. É a mesma coisa. São as mesmas músicas. As meninas dançando no mesmo passo de dança. Aqui são nos mesmos lugares, né? Que ali é tudo fábrica de salsicha.
Aí,
né?
Ó, Juninho. Eu mandei pra você aí no grupo aí a foto das meninas. A gente não pode negar que, tipo, são deusas, né, velho? Opa, as meninas são bonitas, mano.
Tá contando da esquerda pra direita, a loira do canto. Olá, o nome de verdade dela é Roseanne Park.
Roseanne? Não, não,
é Roseanne mesmo, o nome dela é Roseanne Park.
Então, essa não é coreana pura, não.
É não. Não, mas, por exemplo, a gente tem aqui um amigo nosso em comum, pô, que ele não é americano e o nome dele é Joseph Charles, pô.
Eita, é verdade, né?
É, pô, então você pode ter nome, tá ligado? Agora, sim, não. Sim. Agora, as mulheres não são...
Aí, ah, essa daqui é Kim Ji-su, é realmente o nome dela, Kim Ji-su. Essa, a outra daqui é Lalisa, e aqui é Jeduk.
Que... Sim, Pedro, mas só que se tu colocar essas mulheres aqui, tudo com cabelo preto, é a mesma pessoa.
Não é, não. Mas tá aqui, eu não vou entrar em discussão.
Dá pra ver aqui, eu tô vendo aqui o negócio... É a mesma pessoa, pô, coloca tudo cabelo preto, tudo cabelo, sei lá,
não, rosa. Então,
quer dizer que...
Então, tu tem algum problema cognitivo, Juninho, que achar que todas elas são iguais?
Claro que é, pô.
Então, não, mas, ô, Juninho, então você é a favor daquela pedra que fala que um caminhão cheio de japonês...
Tudo de culpa acima.
Eita pressão do campo. Ó, velho, vamos embora logo pro tema aqui. Esse negócio aí já tá complicado demais, viu? Eu sou Ibson Nascimento.
Eu sou João Robinson, mais conhecido como Barbie.
E eu sou Pedro.
E nós somos os...
Mochileiros da Galáxia Perdida!
Mochileiros da Galáxia Perdida!
Da galáxia perdida, pá.
Mas é isso, meus queridos. Pra começar aqui mais um programa, vamos começar sim agradecendo a todos os nossos ouvintes, você que tá compartilhando nosso podcast, você que está ouvindo, muita gente aí mandando uns recadinhos. Nós vamos começar a abrir nossas caixinhas de perguntas, pelo menos no Instagram, tá? Para que futuramente vocês possam estar se organizando para mandar mensagens, a gente ler ou ouvir aqui no programa, né? Vai ser, eu acredito que vai ser bem, bem engraçado e bacana para o programa. Então, continue compartilhando.
Pergunte ao RMG.
Tá.
Então, MGP, pô, MRG é outro podcast. É a concorrência.
Que moral do caramba.
Quem dera um dia ser o concorrente deles, né?
Eita, é verdade.
Tá bebo.
Tá vendo? Tá vendo o problema cognitivo que eu tô dizendo? Tem problema seríssimo.
Ele só percebeu agora.
E agora eu tô viciado em escutar os caras que.
É, do cara. Mas é isso aí. Hoje nós vamos falar sobre um assunto aí que foi disposto aí pelo nosso querido Pedro. Que é o quê, Pedro? O que é que a gente vai falar hoje?
Histórias de trabalho.
Tá repreendido em nome de Jesus.
Perrengues, histórias engraçadas.
O pior do trabalho. Eu vi um cara no TikTok ele falando, lista, né? As piores coisas do trabalho. Aí ele, primeiro, trabalhar.
O outro pergunta, como é que você trabalha? Ele, de manhã com sono, de tarde com raiva. Pronto.
Vontade de ir embora, já chega, né? Vontade de ir embora, né? Pressão da desgrama, velho. Mas assim, pra começar a falar do conceito de trabalho, né? Vamos buscar no dicionário o que é a palavra trabalho, né? Que é um conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Moral da história, traduzindo, quando você é um assalariado fudido que trabalha, ganha pouco, escuta reclamação e fica com ódio.
É, só isso.
Olha, tem um resumo bem mais do que é trabalhar aqui na Wikipédia. Trabalhar é se fuder.
É bem isso mesmo. É isso aí. E aproveitando que a gente tá com esse clima aí, né? E o tema do episódio, né? Vai ser todo aí com alguma música aí. Talvez o Dududã ou o Bombaiá do Black
Então Pink, vocês podem fazer sozinhos.
A gente não bota não, porque temos um xenofóbico aqui na mesa hoje, né?
É. Mas pelo menos para falar de trabalho a gente começou bem, porque se é para falar de trabalho e a gente começou falando de dorama e K-pop, a gente sabe que a galera aí praticamente são escravos, né? De trabalho. Trabalho aqui só o inferno também. Mas, focando aqui em nós, o que é que nós temos aí para... Pra contar, vamos lá, Pedro, comece ilustrando aí sua vida aí. Agora não seja muito detalhista, né? Eu não quero chorar, não.
Vou só dar um tópico pra gente discutir sobre história de trabalho. O famoso babão da empresa. Puta, o puxa-saco.
Eu sou.
Não, mas é no grau de tipo.
Não, mas você... Não, peraí, você não pode se considerar. Você tem que ganhar essa alcunha,
tá ligado? Ah, sim. Entendi. Rapaz, é um babão da empresa. O que seria um babão da empresa?
É aquele cara que, tipo, tá sempre de bom humor, tudo que o chefe pede ele faz sem reclamar, entrega os amigos quando os amigos dão uma pausazinha pro café, ou pro cigarro, ou pra água, ou passa 2 minutos a mais naquela cagadinha no banheiro. E ele entrega.
Uhum.
Esse não, é o babão.
Mas é um delator, né, cara? Um delator terrível, né? Porque assim, ó, eu digo logo, eu, por exemplo, eu tive experiências na última empresa que eu trabalhei, em que eu vi uma parada acontecendo e eu cheguei e falei, homem, será que isso aí vai dar merda, né? E eu não vou me ferrar por causa de você. Então, eu vou dizer que você fez essa merda aí se você não dizer, tá? Então é melhor você dizer que você fez sua merda, tá ligado? Levando em conta que aqui tem câmera. Eu...
Assumir a bronca, né?
Exatamente. Eu que cuido das câmeras... Eu que tenho acesso a ela. Então, logo, isso aqui tá gravando. Eu vou pegar esse trecho, vou mostrar pra dona, vou mostrar pro RH e você vai se lascar. Então, vá lá e assuma logo o seu BO. Porque, como eu tô aqui junto, eu não vou me lenhar por causa de você, não. Tá ligado?
Então, assim, exato.
Mas existe o cara que faz isso aí, por exemplo, na malícia, né? Que, tipo assim...
Nesse teu caso aí, não foi bom, pô. Era a tua função. Tá ligado? Porque se dá um BO nisso aí... É quem é que tava monitorando isso e não entregou? Ah, fulano, vai pra rua também. Tá entendendo?
É, porque também existe o cara que tem juízo, né? Que é, tipo, obedecer quem manda. Que é, tipo assim, pô, o chefe... Claro que o chefe vai mandar e o cara vai pô. Vai ter gente que não vai ter pudores.
É.
Tá ligado?
Mas aí tu ser aquele cara, só porque o cara tomou, parou pra tomar o cafezinho dele. E passou, vamos dizer que a empresa estipulou que a pausa pro cafezinho é de 15 minutos. Aí porque o cara passou 17 minutos, o cara chegar e entregar o cara...
É, aí, o cara aí esse cara aí, vamos lá, ele faz isso todo dia, ele abusa?
É.
Tem que ver isso também. Mas... Ó, deixa eu te contar uma parada, tem um...
Até um... Não, peraí, só terminando, ilustrando isso aí. Mas se ele viu que o cara passou 17 minutos, é porque ele tava lá perto também. Então, ele quebra a regra, mas ele entrega os outros, tá ligado?
Ah, mas...
Esse é o babão.
É porque tem um cara que ele serve pra isso aí, né? Pro patrão, né? Ele pode estar ali exatamente só pra sondar a galera mesmo. Tá? Agora, que ele tá fazendo isso aí, quebrando regra, o cara tem que botar ele no fogo também.
É...
Vai depender de muito.
É, tinha um cara que eu ouvi falar dessas histórias, né? Que ele era como se fosse um fiscal de ônibus. Que no dia de folga dele, ele ia, tipo, pra Boa Viagem pra ficar fiscalizando os caras, pô. Do ônibus, vê só. Na folga dele.
Aí é pau. Aí é pro cara pegar e matar, velho.
Miserável, o cara não. Aí fiscalizava, ficava querendo ficar olhando os caras e tipo, os caras que passavam dos ônibus, né?
Ele tá desgraçado, sem mãe, sem pai.
Miserável, né? Pô. Esse bicho aí era miserável. Esse bicho aí era miserável.
Aí é como o cara fica o babão e pergunta se ele tava ganhando meio centavo pra fazer isso.
Duvido.
Não, mas o cara é babão, né, pô?
É, o cara é
babão. Então.
Ele é o babão mó. Aí, né? Esse bom, desgraçado. Bom, parece morrer uma miséria dessa. Tem que matar uma porra dessa.
É.
Ó, tem um cara que me contou a história relacionada a isso aí, que é o seguinte. Às vezes, aí tem que tomar cuidado. Isso aí serve pra nossos ouvintes também aí, né? Que você ainda que tá trabalhando aí agora e não tá pegando a mãe ainda, ou você que ainda vai começar a trabalhar, é jovem aprendiz e tal. A mãe é o seguinte, é você... Não ser condizente com nada e você se sair assim que você vê alguma merda. Por quê? Teve um brother que ele me contou uma história que ele trabalhava em mercado, né? Tinha uma galera lá, um grupo, que começou a furtar, né? Desviar, tipo assim, pegar biscoito, pegar essas coisas, né? Tal, esconder, levar pra casa. E assim, ele contou que viu. Não quis entrar na loja, só que tipo assim, ele tinha aquela coisa também, eu não vou dedurar ninguém.
Sim, né? Sim.
Mas no dia que descobriram, e sempre descobrem, pode ter certeza.
Ora outra, vão descobrir.
É, porque como diz o ditado, é certo, mentira tem perna curta, acabou.
Oh?
Mentira, nem perna curta tem, na verdade, mentira é cobra, não tem nem perna, tá ligado? Você vai pegar, mentira, só anda rastejando.
Como diz o ditado, mentira tem perna curta e não sabe correr.
Pois é. Aí, quando pegaram nas câmeras, ele tava perto. E como ele tava perto, a turma chegou e falou pra ele. Falei, ó, velho, mas eu tava lá, eu não vou dedurar os caras, tá ligado? Porque vai que os caras querem fazer algum mal contra mim, tal, tal, tal. Só que a empresa identificou aquilo ali como ele sendo condizente, tá ligado? Ele pode
ter
pego... Mas ele não falou, e era pra ele ter dito. Então, ele foi demitido por justa causa, cara. E, assim, se você for ver, tá ligado? No histórico do cara, o que saíram falando por aí, já sujou a imagem do cara, porque já se lenhou, já.
É verdade.
É por isso que o mais aconselhável é ver uma coisa dessa sério.
É, o negócio é se sair, meu velho.
E um cara que... meu primeiro emprego, que ele usava drogas no trabalho.
Do nada.
Quem nunca?
É. Eu nunca.
Sei.
Mas isso aí prejudicava o trabalho dele, a equipe?
É, porque isso aí não pode, né? Você, tipo, o cara usando drogas no...
Tipo, no ambiente pode, de trabalho. Mas não pode fazer muita coisa, pô. Não pode fazer muita coisa e mesmo assim a galera faz. Tá ligado?
Pode viver no salário.
É. Agora sim, por exemplo, eu trabalhei um tempo na Burger King e tinha um brother lá, meu amigo, que ele era super de boa, assim, né? Trabalhava muito bem e tal, era um cara organizado. Mas esse cara, ele era simplesmente fenomenal quando ele fumava a maconha dele. Véi, quando esse cara saía, tinha ele e outro lá, né? Que fumava uma maconhazinha. Quando esse cara saía, véi, e puxava um beck, mandava o Bob Marley, quando ele voltava, que assim, ele saía pro lanche, né? Fumava uma maconha dele.
Super-herói.
Oxe, quando ele chegava, meu amigo, ele era excepcional. Excepcional em tudo que ele fizesse. Tá ligado? Ele vinha 100% ligado, 200%, 300%. Que, meu amigo, ninguém parava um homem, não, pô. Vinha com tudo.
Uma máquina, né? Já tava uma máquina.
Uma máquina.
Literalmente, né? Porque os olhos vinham em brasa também, né? Parecia uma locomotiva.
Bora.
Deveria usar um coleiozinho, né, velho? Pelo menos, né? Pra ajudar, né?
É, quem não tem colírio, velho?
Usa óculos escuros. É isso aí.
Como o vovó já dizia. Mas é, pô. Pressão do caramba. Mas isso aí acontece em todo canto, pô. Não tem como escapar disso, não.
Olha, como diz o ditado, todo canto tem um babão, pô. O babão. Uma empresa tem um babão, não é uma empresa, pô. Toda empresa tem que ter um babão.
O babão, né?
É.
Nem todo babão tem uma empresa, mas toda empresa tem um babão.
É. Exato, exato.
Tem outra história, tem outra parte interessante do trabalho, né? Que são as brincadeiras, né? Que é a parte que eu mais gosto. Eu tenho uma história que, no meu primeiro emprego, eu trabalhava à noite, né? Com uma distribuidora, né, de alimentos.
Era aquele teu empregado na Avenida Boa Viagem, era?
Não. Era lá no Jardim Jordão.
Eita, na boca de fuma.
É bem esquisito, pô, o local. Aí só tinha empresa, né, e tal. E como era noite, eu trabalhava dentro de um escritório, numa parte de administrativa, né, que era faturamentos, né, de nota fiscal. E tinha o estoque, né. E trabalhava eu e um cara. O cara era meu chefe, né? Aí trabalhando à noite, tudo escuro, pô. Só tinha só o setor da gente já ligado, ar-condicionado, né? Tudo mais. E, tipo, pra entrar nesse local, você passava por uma recepção que tinha uma escada e era tudo escuro, pô. Aí o cara saiu, né? Quando ele saiu, eu disse, meu irmão, vou pregar uma peça nesse bicho agora, velho.
Ajusta a causa vindo, moleque.
Engraçado.
Quando eu peguei, eu me escondi atrás do uma mesa, pô, da recepção. E tinha uma cadeira lá que tinha rodas, né? Aí quando eu ouvi que ele tava vindo, aí ele entrou, né? Eu peguei a cadeira e arrastei.
Ih, desgraceiro.
Aí, que maldito, velho. Eu ouvi que ele parou. Tipo aqueles passos. Tum-tum. Aí eu peguei e rastei a cadeira de novo. Ele deu uma carreira. Depois eu comecei a rir, meu irmão. Ele, João, miserável, desgraçado. Que medo do caramba.
Que maldito, pô.
Meu velho, só preste assim, meu amigo. Comigo é só assim. Bota pra torar.
O peito não pesa, não.
É, meu filho, é pra se torar.
Uma coisa que eu digo, uma história que eu tenho, o cara começa logo dizendo, peão, é o Satanás encarnado numa obra.
Ah, é foda.
Um não, uma legião todinha encarnado na obra. Porque eu já trabalhei em obra, né? Então eu sei, meu filho, se você vê as atrocidades que acontecem dentro de um colador, uma firma com os peão, o peão é o diabo, pô. O raça desgraçada. Todo. Eu já vi. Lá no. Onde eu trabalhei, na época lá da reforma do aeroporto aqui do Recife, aeroporto dos Guararapes. Lá a gente, tipo, levava o almoço da gente, né? Porque como a gente era terceirizado, a gente não almoçava no refeitório do aeroporto, não. E lá tinha um lugar onde você podia deixar a sua marmita lá, numa sala, e tinha depois, tipo, um micro-ondas, se você quiser esquentar. Beleza? Pra comer. Bicho, bem, assim, bicho, né? eu vi relatos, né? Eu não presenciei a cena, graças a Deus. De um cara chegar, comer a comida do outro, e cagar dentro da marmita do cara e botar lá no mesmo lugar.
De como assim, pô?
E aí?
Isso aí.
O cara foi, vou almoçar. O cara abre bosta, pô, dentro da marmita do cara.
Eita miséria, velho.
Meu
tema irmão. Tema de pô.
Não, pô, isso aí. Ei, não, pô. Isso aí você inventou agora, Pedro.
Inventei? Oxe. Isso é o menor, isso é o menor.
Tu é doido, não, mas aí dá prisão, pô. Isso aí dá prisão, né? Acho que é
que
não pode sair, pô.
Na época, o cara contou isso pra gente, ele disse que isso deu uma confusão lá dentro do aeroporto. Uma confusão. Que, como, deu até polícia, pô. Deu até polícia, pô, porque...
É, pô, isso aí, barril, pô.
Mas tu chora que isso aí é o quê? Não, vê que as coisas... O filho da puta dentro da marmita do cara, pô.
Isso aí é desgraçado.
Isso aí tá. Ó, teve uma vez que rolou uma parada.
É maldito.
Ó, o que acontecia? Eu dividi a casa aqui com o pessoal, né? Logo quando eu cheguei aqui na Bahia, né? Então, assim, 2013 ali mais ou menos, eu tava morando com esse pessoal já. Aí o que acontece? Tava sumindo uns bombons lá. Então, assim, botou uma caixa de bombom e começou a sumir os bombons. Aí, o que é que eu cheguei? Eu falei, rapaz, eu quero ver agora. Aí, eu peguei, a gente reuniu todo mundo. Aí, eu peguei um bombom, abri. Tá ligado?
Sim.
Abri ele no meio, tirei aquele, né? O miolinho, né? Aquele chocolate no meio. E eu coloquei bosta dentro, bosta de cachorro dentro. Peguei bosta de cachorro assim na rua com palitinho, coloquei dentro, fechei, enrolei normal, tá ligado? E eu falei, ó, eu vou cortar isso aqui assim. Aí eu fiz um cortezinho sutil, tá ligado? E ó, coloquei no saquinho de bombom e dei uma balançadinha aqui, ó, e botei lá na geladeira. Eu falei, pronto, vai vir um premiado aí. Pode deixar aí, meu velho, deixa eu comer agora. Pode deixar. Mas
assim. Quero ver quem é que vai vir reclamar.
Como tava todo mundo ali presente, eu já consegui identificar a pessoa que tinha comido só pela reação dela. Tá ligado? Mas assim. Sim. O objetivo foi esse. Mas agora, assim. O cara pegar e deixar apenas o bombonzinho lá até um meter. Porque aqueles bombons, né? Sonho de valsa, garoto. O cara não come aquilo ali mordendo. O cara enfia tudo na boca e...
É.
Nossa senhora. Mas hoje, contando aqui pra vocês, eu me arrependo. Eu queria ter feito isso, porque ia ser muito legal, velho. E eu queria ver alguém se lascar, tá ligado, velho? Ia ser
muito bom. Mas... Olha, lá no... Histórias lá do aeroporto. Teve essa, né? Pra mim, essa é o ápice. Do cara cagado e da marmita do cara.
É miserável.
Eu não sei se esse cara, que o cara que botaram a bosta na vasilha dele, se esse cara era um filho da puta, escroto, porque tanto com ele, tá ligado?
Nem se que fosse. Pode
ter... É, lógico. Não. Então, teve também caso de cara, tipo, o cara tomando banho. Dá choque no cara, o cara tomando banho.
Aí é fuleiragem.
Vai.
Tu acha engraçado? Uma pergunta aqui pra Juninho. Tu acha engraçado, Juninho, isso aí?
Não, acho que não. Ele tá rindo.
Tá rindo por quê, Juninho? Assim, porque... Isso
aí é o maldito, né, Juninho?
Meu irmão, velho. Tá choque, nunca era pra se lascar.
É, pô. Isso... Isso aí dos mais graves. Até sabe brincadeira de quinta série?
É muito errado, sim. Isso aí, gente. É muito errado.
Encher a bota do cara de tinta, o cara cortar. Tá ligado?
Aquela
tinta epóxi, que é a que a turma pinta os pisos lá do aeroporto.
Sim, sim.
Caramba.
Aquilo é o cara, pra sair da pele é o caralho, pô.
Tem que passar produto pra tirar aquilo ali, pô, da pele, pô.
Tem que passar o removedor específico dela, pô, pra tirar. Que é pra tirar aquela porra.
Ali é pau. Não, aí é sacanagem,
pô. É, pô. Oxe. Coisa que depois...
Depois que
eu fiquei sabendo disso, fera, porque lá tem os armários, né? A primeira coisa que eu fiz, fera, foi comprar um cadeado e levar pra botar no meu armário lá, velho.
E não conseguiram te lenhar, não, foi, Pedro?
Não, porque isso que aconteceu lá foi muito tempo antes de eu ir trabalhar lá, tá ligado?
Entendi.
Tipo, não, isso aconteceu, não foi na época que eu tava lá.
Entendi.
Porque se fosse na época que eu tava lá, pera, minha comida ia ficar junto comigo direto na mochila, mesmo que eu comesse frio. Era que eu era de bola com a galera, acho que a galera não ia ter motivo pra isso, só pela sacanagem mesmo. Que era de boa com a galera lá.
O cara tem que ter pelo menos um respeito aí, pô, porque
cara,
a do cara é...
Aí é fuleiragem, mano, deu cara.
Eu não quero julgar, mas eu acho muito extremo.
Tu acha? Eu tenho certeza, apesar de ter sido extremamente engraçado. Quando o cara me contou lá, eu rachei de rir, mas porra, velho.
Depois o cara fica meio assim, rapaz, né?
Fuleiragem, né?
O que que tá acontecendo aqui, velho? Eu quero a morte.
Para o mundo que eu quero descer, pai.
Rapaz, para o mundo que eu quero do ver. Caramba, isso aí, bicho.
Poxa. Isso aí
é fuleiragem extrema, pô. Porra.
Não, hoje em dia a gente conta assim, acho engraçado, pô, mas tipo...
Não, pô, a turma é miserável, pô. A turma aqui, pô, já empresa aqui, né, relato de jeito aqui, falando um pouquinho... A turma saia de empresa, embebedava o cara, pô. Aí, tipo, a turma juntava dinheiro, pô. Levava o cara bebo. Aí, tipo, o cara bebo contratava, assim, tipo... Garoto de programa, né? Travestis, assim. Pra beijar o cara, pô. Tirava foto, fazia não. Vídeo.
Isso é uma história pessoal, El?
Sim, vamos mudar de assunto aí. Não, pô. Ah, o povo. Não rola comigo, não, porque o povo que eu conheço não tem nem coragem pra pagar um travesti pra mim, pô. Ninguém tem, tá ligado? a turma não compra um bombom pra mim, pô. Quanto mais pagar um travesti? Tá, cara, porra. Tem esse dinheiro, não. Mas.
Ô, meu filho, vai pra fazer o mal dele hoje, viu?
É. Inclusive, assim, já rolou tretas macabras aqui. Por exemplo, tem um cara que. Ele tem uma cicatriz no braço, né? Aí eu caí de perguntar, né? O que aconteceu e simplesmente o pessoal foi fazer uma fuleiragem dessa, ele tava dormindo, o pessoal parou assim na esquina onde tinha uns travestis, né? Aí sabe que esse pessoal que vive se prostituindo em rua e tal, esse pessoal já é acuado por vida, porque sofre violência, né? Tipo, ali o pessoal tá zombando deles. Verdade. Quer fazer mal, então eles estão sempre assim, ligado. Aí o pessoal chegou, chamou ele, aí ele chegou assim, tava o cara dormindo, né? Aí ele chegou assim, começou a conversar com o cara acordou. Só que quando, né, a travesti assim, ela encostou, né, na janela pra conversar com o cara arrastou o carro, pô, pra derrubar ela.
Ixi.
Tá ligado? Então, assim, quando ela se ligou que isso ia acontecer, eles não repararam que ela tava com a gilete na mão. Então, ela se saiu, deixou
na
a
hora,
gilete,
né?
E o carro puxou e o braço do cara ficou na gilete. E final.
E foi o tá corte, vô.
O corte. Então, tipo assim, quando a galera parou, a merda já tava feita. Tá ligado?
Caramba, velho. É complicado, pô. O cara tem que ter cuidado com isso aí.
Um desses aí hoje já acho bem empregado, pô. Porque se o travesti parou no carro com o cara não quer. Não, pô. Não tô interessado. Mas foi que.
Isso aí é um. É uma parada. Inclusive, até. Vocês conhecem, né? Tipo, a própria Jennifer, né? Ex.
Maelno?
Isso. Aí, tipo. E outros amigos também que se tornaram travesti. Depois fala, ó, nenhum travesti na rua. A não ser que, tipo, você seja gaiato, ele vai tirar onda com você. Isso aí é ilusão.
É.
Ele vai ficar na dele. Se você está passando em um ponto de prostituição às 1 da manhã e uma prostituta, seja lá ela qual for, pergunta a você se você tá interessado no programa, aí é você que tá andando no lugar errado. Tá ligado?
Justo.
Então, assim, nenhuma travesti ou prostituta vai dar a mão desesperada, se jogar na frente do seu carro pra você parar e ela ir lá oferecer o trabalho dela. Ela vai ficar parada,
esperando
o cara vai chegar ali, vai encostar o carro, ela vai até o cara perguntar qual é do cara. Tá ligado? Vender a mercadoria dela. Então, assim, esse lance de ir tirar é a galera que vai, pô, perturbar. Tá ligado?
É.
Essa galera não perturba a vida de ninguém. Eles estão lá ganhando o dinheiro deles com o tipo de coisa que às vezes escolheram, às vezes foi a única coisa que restou na vida dele. E o cara tá indo tirar onda, aí tem que se lascar mesmo.
De forma honesta, né? Porque, querendo ou não, é um trabalho honesto, né? Não tá roubando, não tá matando ninguém.
Eu não sei se é honesto, porque eu acho que é proibido, né?
Não sei. Não, prostituição não é crime. Crime é cafetinagem.
Ah, sim, entendi. Mas não... Ah, tá. Eu não sabia, não.
O fato de você se prostituir não é crime. Entendeu? Você vendeu o seu corpo. Agora, se você pega duas, três meninas ou meninos e, de certa forma, entre aspas, né, a palavra não é essa, agencia eles para eles se prostituir e dar dinheiro a você, eles não são criminosos. O criminoso é você, que é o cafetão.
Entendi.
Entendeu?
Então, no caso, prostituir-se não é crime, mas você tira o proveito disso.
Tirar o proveito de prostituição de segundos, isso é crime. Que é considerado cafetinagem.
Fica aí. Aqui é cultura também, viu, pai? Aqui é cultura.
Tá cafetinagem, né?
É.
A puta também é cultura, pô.
Mas é tosco. Teve um amigo nosso aqui, nessa época que a gente morava aqui junto, que ele começou a namorar com uma travesti que era lá do sul. Né? Aí ela veio pra cá passar um tempo com ele. Aí, como eram três casas assim conjuntas, né? E se interligavam pelos quintais e varanda, a gente sempre tava assim na varanda, o pessoal lá na frente conversando, o pessoal bebendo lá, conversando. Aí, assim, como sempre fui uma pessoa muito curiosa, né, em conhecimento e tal, eu sempre conversava com ela, assim, perguntava ela como é que era. Então, foi aí que eu descobri que...
Gostava de travestis.
100% de clientes que procuram é porque gostam de receber mais do que dar, né? Não entrega muito, gosta mais de receber. Que pais de família, com família já constituída e que odeiam travestis e gays, são quem mais procura o trabalho delas. Que pastores também são muito bem-vindos, né? Entre elas, e sempre estão ali gastando o dinheiro do dízimo. E por aí vai.
Tá ligado? Quando não é pra cheirar pó, é pra pegar traveco.
É. Mas, vai aí, cada um sabe. E um dia, quem sabe, alguma travesti participa de alguma parte 2 ou 3 aqui desse percurso de trabalho, porque com certeza a gente vai escutar muita coisa.
Mas tu já tem um aqui, pô?
É, fala aí, Júnior, como é que é.
É, conta aí tuas experiências na noite.
É o quê, gordo e escroto?
Vandrex Waver.
Vandrex Waver.
Vandrex Vandrex Waver é muita moral, pô. Esse é o nome de guerra mais top de todos os tempos, velho.
Vandrex é moral da porra mesmo.
Mas, é, outro tópico aqui que eu quero puxar agora é sobre os chefes. Quais são os chefes? O chefe é aquela pessoa que ela só precisa ter um carguinho maior que o seu. Tá? É. Se existir, por exemplo, um repositor num supermercado e existir também um supervisor de reposição, esse cara simplesmente se torna o chefe de toda a empresa. E ele é o cara que tá ali, que ele vai pra reunião, e ele chora, que ele é amigo do patrão. Ele vai ser o segundo chefe no comando, mesmo não mandando em bosta nenhuma ou ganhando o mesmo salário que você.
Só botando um ponto, ele é amigo do patrão. O patrão não é amigo dele. Tá ligado?
Ah, é. Então, isso, tá aí, isso, aí é uma, isso aí é a ilusão que normalmente esses chefes têm. Que é achar que patrões têm amigos funcionários.
Não tem.
Gente, isso aí... Esqueça isso, pô. Patrão não tem amigo funcionário. Até porque o modo de vida dele é completamente diferente do teu, pô. É, você não tem como pegar um cara que é dono de empresa, pô. Ele tá acostumado a ir ali e pagar, tipo, R$150 numa quentinha, tá? E tu vai estar procurando uma de 15, tá ligado? Chorando.
É, pois é.
Pra fazer
ele por 10. Eu procurava de 10 pra baixo, geralmente.
Tá ligado? Então, assim, não, isso aí, pô, já rolou por aqui dos caras ir pra festa. Ó, aconteceu uma resenha, que foi o seguinte. Sempre acontece uma confraternização, né? Em empresas assim. Aí aconteceu uma confraternização, aí, tipo assim, essa festa é a seguinte. Fecha um bar com comida, bebida, coquetéis, tudo. E você chega lá e você só pede. Não existe um limite. Por exemplo, tem gente que só bebe Heineken, tem gente que só bebe uísque, tem gente que só bebe... Aí, tipo, a última festa da empresa que eu fui, só pra tu ter uma ideia, devem ter gasto só numa festa assim, eu acho que de 5 a 7 mil reais.
Que pra uma empresa é nada, né?
Que por empresa teve show ao vivo, tá tudo basinho assim e tal, tudo aí. Aí beleza. Aí existiu, né, uma pessoa que, como vai pra confraternização, se sentiu no direito também de descobrir que tava existindo uma festa de rico com os patrões e ele quis do nada aparecer por lá.
Poxa, deu caramba aí.
Então, assim, você sente o desconforto da galera na foto, tá ligado? Porque o cara, pô, tá segurando um Motorola G9, onde ninguém ali tava usando um iPhone menor que o 13.
Cara.
Tá ligado? Isso porque na época o 13 era lançamento. Então, assim, tipo, os caras tava pra lá, pô, pra dar rolê de lancha, man. Casa de piscina, onde a diária... Tipo assim, aquela é mansão à beira de praia. Onde a diária, tipo, é mais de R$2.000, pô. E isso pra galera ainda é pouco. E tipo assim, o cara foi se meter, pô, de ir numa festa de patrão. Aí a galera descobriu, né, pelas fotos e pelas imagens e pelos comentários, que ele se achava amigo, mas não era. Porém, ele vai morrer pensando o que é.
É, até alguém chegar e dar um chega pra lá nele, né?
Mas aí é que tá, pô. Pra isso acontecer, vai ter que ser o próprio patrão fazendo isso. Porque se outra pessoa chegar pra dizer, é o que ele tava replicando lá. Se alguém fala, ele é inveja. E aí?
É, pior que é. E o pior que nesse ponto ele tem razão, né? Mas quero jamais, fera.
Não, deixa não, é, velho. São coisas à parte, né?
É, pô, o cara. Olha, o cara tem que saber o lugar dele, pô.
É, pois é. Existe a diferença entre os donos da empresa, né? E os funcionários, né? Aí.
Claro, claro.
Abaixo do dono, todo mundo é peão. Então, acabou-se, meu velho.
Olha, por mais que.
Todo mundo é substituível, né?
Olha, por mais que o patrão seja gente boa, que pare, que converse, que brinque, tá ligado? Mas você tem que ter uma coisa, ele é o patrão. É, botando um parêntese aí, não é sobre assunto de trabalho, mas era de escola. Eu tinha professores, pô, que eram, se tornaram meus amigos enquanto eu ainda estudava. Tá, me davam aula, tipo, era do tipo que eu estudava de tarde, nos meus últimos anos, eu estudei à tarde, eu estudava de tarde e quando na escola a gente ia com um bar bebê junto, pô. Mas só que tinha diferença, pô. Eu tinha que saber que dentro da sala de aula ele era meu professor, fora da sala de aula ele era meu amigo. Aí tinha muita gente que não entendia isso, tá ligado? Prova que um professor que era um amigo meu me reprovou, né? Ele me reprovou. Por 2 décimos. Ele me reprovou. Me deixou ir pagando matéria o outro ano. Entendesse?
É, isso aí, mais que certo, né?
Não, claro. Depois de sair, né, a gente foi tomar um ponto, me reprovou. Ele, tu é safado mesmo, ano que vem tu paga matéria, não tem bronca não. Tem que saber dividir, pô. Tem patrões muito bons. É, sem ser empresa, eu já trabalhei com, tipo, pintura, tal, essas coisas, já pegou galera que eram muito boas, muito de boa. Em compensação, a gente já pegou umas coisas, até acontece pra vocês. A gente já chegou pra trabalhar num lugar, pô, imagina, tu trabalha ali, escrevendo parede, aquele pó, nem mela, né?
Sim, sim.
E simplesmente a mulher disse que a gente não podia usar o banheiro pra tomar banho. E aí?
Não poderia usar?
Não poderia usar pra tomar banho.
Eu lembro dessa época aí, pô. Eu lembro de que você me falou isso aí, na época disso aí. Você tava trabalhando com seu tio, né?
Foi, aí tinha que descer e tomar banho no motor, no banheiro do zelador lá embaixo, no prédio, pô.
Sim, sim.
Em compensação, teve um cara que a gente trabalhou ali na Gaminon, perto da restauração, naquela rua de lá da restauração. Que sim, o cara chegou lá, chegou eu e tio lá, né, tal, o cara perguntou, e aí, não, tá o almoço com você? Rapaz, a gente traz de casa e às vezes almoça. E olha, precisa não, eu já falei com a menina aqui, todo dia a menina vai fazer almoço pra vocês. E aí? Tá ligado?
Top, né?
Então, tem o lado bom, tem o lado ruim, mas mesmo esse cara que fez esse almoço por lá, a gente tinha que saber que ele era o patrão, pô.
Com certeza.
É o que às vezes muita gente não entende. Não é porque o patrão tá sendo gente com você que ele é seu amigo.
Exatamente.
Justo. Olha, uma coisa que eu tenho que eu posso afirmar pra vocês. Se não quiser receber ordens, ou se não gostar de receber ordens, seja autônomo.
Seja autônomo. E que de certa forma, Juninho, você ainda recebe ordem. Tipo, eu hoje em dia trabalho autônomo, entre aspas. E o cara, entre aspas, ainda recebe ordem, porque se o cliente chega. É, lógico, ele chega pedindo pra você fazer um serviço. Mas indiretamente aquilo é uma ordem, pô, tá ligado?
Ele não te obriga, né?
É lógico. Então, tá preso, entre aspas, é uma ordem.
É, você não tá preso em um contrato de trabalho, né?
Sim, sim.
No caso, pode te prejudicar,
né? No caso.
Isso. No caso, se alguém chegar aqui querendo fazer um serviço e eu não quero fazer, ou eu invento uma desculpa, ou eu digo que não vou fazer, ponto.
E como?
Numa empresa eu não posso fazer isso, né?
Assim, se for sua obrigação, se não for sua obrigação, você não é obrigado.
Na teoria você pode, né? Só não vai ser legal.
É, justamente.
Tudo na teoria sempre é bom, né? Quando vai pra prática, que o bicho pega.
É, você levar um fumo.
Ah, teve um lembro de uma empresa aqui que a mulher chegou, a mulher fez, ó, meu computador aqui desligou, eu liguei e ele começou a fazer um backup aqui. Aí eu, é mesmo, é, o que é que tá escrito aí? Aí ela fez, ó, tá dizendo aqui que tá fazendo uns backups, não sei o quê, que não é pra eu desligar, porque pode corromper o meu Windows, né? E
sim,
perder dados e blá, blá, blá. Aí eu falei, pronto, faça exatamente o que tá fazendo aí. Aí, não, mas é que tá demorando. Eu digo, não, mas você tem que fazer exatamente o que tá aí, porque senão vai acontecer o que ele tá dizendo aí. Pode ter o risco de acontecer. Ela, mas tem possibilidade de não acontecer? Falei, tem, só que é muito raro. Tá? Aí, eu me arrisco, tem problema, digo, rapaz, é melhor não. Aí, não, é porque tá demorando muito, eu tenho muita coisa pra fazer, pronto. Eu falei, ó, por sua conta e risco, registrado aqui nessa conversa, se você quiser fazer, você pode. Porém, não vou me responsabilizar por isso que acontecer. O responsável é você. Ok.
Justamente.
O que aconteceu?
Corrompido Windows. Tu já ouviu aquele ditado que diz que o usuário é burro?
Velho, tá a empresa colocou um tipo de backup, tá, e atualização para o Windows fazer exatamente para isso não acontecer. E ela fala que você não pode interromper o processo. Tu vai interromper por quê, pô? Tá dizendo na tela, pô. Tipo, aparece na tela. Não desligue sua máquina até terminar o processo. Aí tá lá, 20%. Aí o cara vai e desliga, pô.
É, o usuário é bom. É, quando eu fazia curso lá no Porto Digital, eu fui estagiar num lugar que, tipo, lidava com... Era uma empresa de TI. A turma ligava, a gente resolvia merda. Eita, não tem papel na minha impressora. Manda o estagiário lá botar papel na impressora. Meu computador não tá ligando. Manda o estagiário lá ver se o jumento ligou o computador na tomada, te ligar. Tá ligado? Aí um belo dia, tá eu lá, né? Na minha jaula, né? Que era... A gente batizou a sala dos estagiários lá de jaula, né? Era a empresa, tinha lá, jaula. Aí, liga a mulher. Vê, liga pro suporte. Né? Essa não é a nossa alçada. Suporte não é com a gente. Suporte é com os caras de TI contratados. Olha, meu computador não tá pegando internet, não. Aí o nosso supervisor lá, que era o TI-chefe de lá, nessa época tava só eu lá, né? Pedro, resolve isso aqui. O que foi? A mulher do computador não tá pegando internet, não. Tá ligado que isso é pra tu fazer, né? Não, pô, mas ela já ligou pro suporte 1. O suporte 1 passou pra gente, pro suporte 2. Eu digo, porra, velho. Sabe que isso vai dar uma merda da porra, né? Não, pô, resolve aí. Tá. Aí começa aquelas perguntas pra mulher. Seu computador tá ligado? Tá não sei o quê? Tá não sei o quê? Só aquelas perguntas... Sabe aquelas perguntas que você tá ensinando um menino de quinta série a escrever o nome? Pronto. Senhora, tem um cabo azul com a pontinha branca, transparente. Como tem transparente? A senhora verifica se ele tá ligado atrás do computador e tem uma luzinha verde ou azul piscando. Tá. Isso a gente não lidava com usuários da empresa, não. Era usuário fora, viu? Era uma empresa de internet que a gente dava suporte. Ah, tem sim. Eu tô com o cabo aqui na mão. Tá bom, senhora. Desliga o telefone.
Oxi.
Aí o cara, que foi? Meu irmão, a mulher disse que o computador dela tá sem pegar a internet. Ela tinha desplugado o cabo, pô, da internet. E tu fez o quê? Eu desliguei na cara dela. Ele botou pra rir. Aí daqui a pouco ela liga de novo. Aí escolhe aí, quem ouviu a esculhambação foi o meu chefe.
Quando cai numa pessoa assim que tem moral, né, pra...
Né, foi.
Pra reclamar, né? Aí lascou, velho.
Era o usuário que pagava 50. Era o usuário que pagava 50 conto por mês pra porra da internet. Ninguém mora pra reclamar porra nenhuma. Tem que o cara mandar tomar no cu e se fuder na
Mas o pior é que tem, né?
É, o pior é que toda derrota tem, que ele tá pagando, né?
É, tá pagando, então o pior é que ele tem. E isso aí é que é pra se lascar, velho.
Ei, pô, era quando chegava o Sheffield lá, vi um monte de reclamação, a turma tudo ligando, a menina do call center, aquele bando de puta que não fazia nada, sabia
que tá falando. É isso, meu.
Só sabia estar tá falando.
Pô, ué, do nada o cara enlouqueceu.
Só sabia estar tá falando com. Só sabia estar tá falando com o macho no WhatsApp e vir atender a turma. Aí a turma ligava, o chefe olhava, que porra tá acontecendo aqui? Ele viu os relatórios de reclamação, né, bicho? Tipo, 1.000, 1.500 reclamação por semana. Ai, é muito, cara, pô.
É muito.
Ele chegava, o que foi isso aí? Não, eu sei, eu li, você vai perguntar a gente é forte, pô, a gente não é calça, não tem, não. Foi lá. Ou chegou lá, foi um esporro do caralho na nega. E os clientes reclamando com manutenção. Ele chegou, olha, sabe o que, é que você faz? Pega essa porta. Ele chegou lá na vaga do servidor, pô. Puxou o servidor da tomada, tudinho, pô. Simplesmente metade do Recife ficou sem internet.
Caramba! Aí é loucura.
Puxou lá tudinho. Eu quero essa porra desses hacks tudo organizado até amanhã de noite. Eu digo, tomara no cu, que é a função de vocês e não a minha. Os caras lá, aí já viu os técnicos, que eram os caras de suporte de rua. Dos carros, tudo pra sede.
Mas era as atendentes que cuidava do hack?
Não, mas tipo, a internet lá realmente tava com problema por causa de um acidente que tinha tido, que tinha derrubado uma caixa deles, tá ligado?
Entendi.
E a turma reclamando, e as atendentes nem aí, pô. Nem aí, pô, tá ligado? Uhum. A nega nem atendia a ligação, pô. Resumo, foi tudinho pra rua, às 6, que era lá do call center da empresa. O patrão lá, pra turma, os técnicos lá, que ganhava, um técnico lá na época, ganhava quase 3 mil conto, pô, isso é o quê? Há 10 anos atrás, um salário de quase 3 mil conto era muita coisa, tá ligado?
Oh.
Aí o velho chegou lá, virado na besta-fera, saiu puxando os servidores, tudo indo da tomada, velho, o hack, tudo indo da tomada. E a gente só, e eu e meu chefe lá só olhando. Eita, o velho hoje deve ter broxado em casa ali pra estar tá chegando endemoniado assim.
Acho do nada, né?
Aí ele chega lá na sala da gente. Vocês dois aí, o que é que vocês fazem? Eu sou estagiário de TI, ele é meu chefe. Estão fazendo o quê? Tá no momento nada, né? Esperar a turma religar o hack aí pra ele começar a fazer um suporte. Ele olhou assim. Olha, vamos pra casa hoje que eu não quero nem olhar pra cara de vocês dois hoje. É tipo, isso 10 horas da manhã, viu?
Aí é óbvio.
Vai pra casa que eu não quero ver ninguém aqui não, essa porra hoje não, pô. Essa desgraça.
Aí no outro dia, quando a gente chega lá, tá só a notícia, meu irmão. O velho ficou lá, só saiu de lá depois que a turma deixou o hack tudo ligado, funcionando e limpo, velho.
Que bom que ele tava armado, né?
Eu sei, essa câmera tava armada, aquela porra era doida, pô.
É, se eu tivesse armado, tinha matado alguém, né?
Tinha matado os caras, pô.
Tinha matado. Não, a primeira que ia morrer ia ser a negra do calcete. Se ele tivesse com a velha, ele tinha matado tudinho. Porque com o ódio que o velho chegou lá, pô.
É, mas tem uma galera que é assim mesmo, pô, que tipo, do nada, pô. Você chega num lugar assim que. Pô, velho, parece que você tá pedindo favor, entendeu? Pra galera, tá? A galera tá, mano, trabalhando.
Mano, eu não tiro a razão dele, não, porque em nenhum momento ele xingou ninguém, tá ligado? Assim, xingar, tipo, esculhambar a menina. Ele deu expor. Bicho, tu não tá trabalhando de graça aqui pra mim, não, pô. Eu te pago pra tu fazer isso. E tu não tá fazendo a tua função. Aí eu vejo o brabo.
O velho pegou a da bexiga.
Eu só sei que no outro dia, quando chegou lá, a turma disse que os tanques saíram de lá mais de uma hora da manhã, velho. Ajeitando as coisas.
Estourar, velho.
Hoje foi. Era onde essa empresa aí? Pena que foi só 6 meses que eu passei lá de estágio, velho.
Ah, de estágio, né?
Mas só que empresa é algo interessante, pô. Empresa é um local onde você encontra de tudo, né?
É tipo Feira do Troca.
E se for uma empresa muito grande, é aí que você encontra de tudo um pouco, né? Tanto você consegue coisas boas como coisas ruins. Amigos de verdade você consegue fazer lá. Pessoas que você não gosta. A empresa é uma montanha russa, né?
É, a Dilé era um prédiozinho de 3 andares, pô, que o segundo andar era só o IHAC, tá ligado? De servidor de internet, tá ligado? De seguro de internet. Era o segundo andar, só isso. Aí embaixo era a recepção, pá, tudinho. E no terceiro andar era os escritórios, tá ligado?
E a sala empresa, do... ó, uma empresa é tipo uma escola, só que nível hard.
É verdade.
É porque a mesma coisa que você vai ver na escola é isso aí, porque eu tenho uma teoria de que a escola, ela serve pra uma coisa, além de você aprender algum, quando você quer aprender, né? Que é isso. Lhe ensinar que existe um monte de gente vagabunda, falsa, mentirosa, boa, gente que, tá ligado? Traidores, puta, tá ligado? É, fazer que nem aquele meme de Away, pô, tem puta, tem viado, tem não sei o quê, tem cachorro, tem criminoso, tem tudo, pô.
A parte boa é puta, né?
É, a empresa é isso aí, tá ligado? É isso aí, só que em nível hard, porque, tipo, na escola, você, se você não quiser ir pra aula, você não vai, você reprova e dane-se, tá ligado?
É.
Você vai reprovar no fim do ano e dane-se. Já que na empresa, você lasca a sua vida, porque você vai ficar sem emprego, você vai ficar com a carteira suja, tá ligado?
Sim.
Por causa, aí o pessoal vai vir pra cima de você, você não consegue mais emprego, você fica sem dinheiro, você... Aí se você paga aluguel, você não paga aluguel, se você precisar comer, você não consegue comer, então fode sua vida toda, tá? Mas é a mesma merda.
Emprego é algo interessante, porque você tem oportunidade, depende da empresa, de você crescer, né, se desenvolver, ganhar bastante dinheiro, depende do local onde você está, a função que você tá exercendo ali, né? Mas dá pra você, assim, se você tiver a mentalidade de você crescer, se desenvolver dentro do local, e se a empresa te der a oportunidade, então isso aí é uma boa, né? Já é algo interessante. Tipo, a área comercial mesmo, que é a área que eu trabalho hoje, e dá várias oportunidades de você ganhar bastante dinheiro, né? Bastante dinheiro mesmo, de verdade. Tipo, você ganhar aí mensalmente uns 10 mil reais mensalmente, né? Isso é para uma pessoa que não tem um ensino superior, né? Concluído ou enfim, que só tem apenas o ensino médio, é um salário, tipo, muito bom. Você ganha mais dinheiro do que muito advogado por aí, muito engenheiro.
Era o que eu ia dizer, pô. Um salário de 10k por mês, pô, até pra quem tem curso superior, é um salário muito bom, velho.
Oh, com certeza. Então, isso aí tudo vem da área que você vai trabalhando. Exemplo, tem um colega meu que ele é suporte técnico, né? Ele também faz a parte de programação de full stack, né? Ele é full stack, né? Ele gosta de front, né? Front-end e mas só back-end. Que isso, mas só que ele é full stack, né? E, tipo, o cara não é formado, o cara tem os seus cursos, não concluiu o ensino superior, mas o cara tira a onda. Trabalha, ganha o dinheiro dele, tem um carro dele, tem um salário legal. E, assim, é o cara que desenrola, né? Então, hoje mesmo, se você sabe fazer... Na parte de tecnologia, né? Por exemplo, você tem trabalho, pô.
Você não necessita nem no diploma. Se você manja do bagulho, você não tem diploma, não.
É, aí a empresa, muitas empresas aí dão uma oportunidade para que você possa concluir, né? Sua faculdade, né? Tudo mais. No, sei lá. Num qualquer curso aí que tem. Que é EAD aí. E ela te dá a oportunidade de você crescer, né? Então. Hoje mesmo, essa área de tecnologia e área comercial, né? É uma área um pouco mais sofrida, é mais estressante, mas é uma área que você consegue ganhar dinheiro. Agora, sim, você trabalha muito, né? Muito, muito mesmo. Você trabalha de verdade. Né? Não é, tipo, brincadeira, você trabalhar 12 horas por dia, praticamente. E você dá pra ter um retorno financeiro legal.
Top.
O resumo é, você que é trabalhador, bota uma coisa na sua cabeça. Não acha que você é insubstituível numa empresa, não, porque um chefe, ele não vai pensar meia vez em lhe demitir e botar no seu lugar, não. Isso é a mais pura verdade. Ele não vai pensar, porra, velho, o cara tem família, tem filho para sustentar, tem feira para fazer. Não, pô. Ele simplesmente vai botar você na rua e contratar outro. Lógico que tem as exceções, né? Mas, no geral, é isso. Ele bota você na rua.
É porque ninguém é substituível, né, pô? Aí você já se lasca. Ou você faz pelo seu... Porque se você vai fazer pelos outros, ninguém vai fazer por você, não. É pau.
É verdade.
É. Dentro da empresa, você pode até encontrar aquelas pessoas que, tipo, estão junto com você, mas... Na hora de decidir, olha, vai eu ou tu pra rua? Vai tu, boy, eu fico. Tá ligado?
É. O negócio é... A parada é maluca, meu amigo. Mas é isso aí.
Aí que entra o babão, né?
É
isso aí mesmo, o babão, a vida é assim.
Aí você que não é babão, sai.
É, não precisa nem disfarçar, meu velho. É, né? Acho que rolou, né?
É. Então, o recado aqui... final é... Desse podcast... Não trabalhe, abram igrejas e ganhem dinheiro dos otários.
É, e se nada der certo, você pode virar uma bailarina do Faustão.
No Luciano Huck é o cara, né?
É, o cão.
É, pressão da desgrama. A nega meteu essa aí ao vivo, pô, no Faustão, que nada desse certo, ele ia virar bailarina, filha da puta.
Abram a igreja, vire pastor e... Cobre dízimo, estere pouco dízimo.
Hoje em dia aí o negócio é vender conteúdo, amigo. Não tem mais nada ali, não.
Conteúdo.
Ou então vira ator de... Pô. Mas vamos fazer a última pergunta para o Júnior aqui. Júnior, se fosse para você virar um vendedor de conteúdo ou um ator de dorama, o que é que você ia escolher?
Rapaz... Sinceramente, eu acho que eu preferiria,
a morte. Sei lá,
limpar o chão com a língua, pô, do que... Na moral, pô, ator de dorama é uma desgraça, velho. É uma coisa horrorosa, pô.
Mas tu ia ganhar muita grana, pô.
É chato, pô. Não, você é criador de conteúdo, é muito chato, pô.
Ai, Deus, tu é doido.
Tipo, youtuber, né? Youtuber.
Não, eu tô falando de OnlyFans.
O quê?
Vender pack de pé.
Vender pack de pé, Juninho aí.
Poxa, tu doido,
oi, meu Senhor.
Eu prefiro limpar o chão com a língua duas vezes por dia do que...
Tu não acha que alguém compraria um pack do teu pé, não, Juninho?
Não, meu pé é feio.
Que desgraça.
Tem gosto pra tudo, fera.
Ah, sério mesmo. Vamos parar por aqui que...
Avisa aí, você já foi demais.
Tchau, tchau pra você.
É, muito bom. I'm toxic, you hoke, I'm foxy.